A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, o seu programa de perguntas e as respostas são todas baseadas na Palavra de Deus. Você já sabe, você pode participar através do nosso WhatsApp e pelas redes sociais que eu falo para você já já. E quem sempre está aqui para nos ajudar a compreender a Palavra de Deus e a dar as respostas que trazem as nossas dúvidas é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Bom dia, Tito. Um bom dia ao Cris. E um bom dia ao nosso ouvinte. Obrigado pelo seu carinho. Tito e eu estamos aqui esperando as suas perguntas para que elas façam o programa acontecer.
Para você mandar sua pergunta para a gente, usa aí o seu WhatsApp. Todo mundo tem hoje o WhatsApp. Você pode mandar através do nosso número. O número é 12981510081. E você pode também acompanhar a gente pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui apenas transmitindo pelo YouTube. Você acessa o youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você acompanha tudo aqui dentro do estúdio e manda sua pergunta também aí pelo YouTube, tá bom? Então participe, como por exemplo, a gente já começa o programa com a pergunta do Ricardo dos Santos. Ele é de Viçosa, na Alagoas, e a pergunta dele é a seguinte, professor. Professor, eu quero saber verdadeiramente quem é usado pelo Espírito Santo na igreja, como ele se comporta.
A pessoa que é verdadeiramente usada pelo Espírito Santo na igreja, tanto na igreja quanto fora dela, ele vai manifestar as qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23, que é o chamado fruto do Espírito. Eu vou ler para você. Mas o Espírito produz este fruto: amor, ou seja, uma pessoa que tem o Espírito, ela é amorosa; alegria, uma pessoa que tem o Espírito é alegre; paz, uma pessoa que tem o Espírito tem paz; paciência, uma pessoa que tem o Espírito é paciente com as pessoas, é paciente com os filhos, é paciente com o cônjuge. Então, a pessoa impaciente, ela não tem o Espírito Santo na medida certa. Quinta característica: amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo possui essas 9 qualidades de caráter e nós devemos, amigo ouvinte, desenvolvê-las em nossa relação com o Espírito, em nossa relação com Cristo. E se nós ainda não a temos, não precisamos desanimar. O que precisamos é tomarmos iniciativa, nos colocarmos nas mãos de Deus e permitirmos que ele vá implantando essas qualidades em nós.
Eu acho, professor, que essa pergunta acaba chegando porque a gente vê hoje várias manifestações em igreja em que se faz em nome do Espírito Santo, mas acontecem coisas mirabolantes lá, né? E as pessoas ficam perguntando, mas será que isso é dom do Espírito Santo mesmo? Aquele negócio do reteté, aquele negócio do cair no Espírito. E aí as pessoas ficam, por isso que acaba chegando um tipo de pergunta dessa aqui no programa.
Então, aqui no verso 23 já percebemos, né, que quando diz assim que a pessoa que tem o Espírito tem mansidão e domínio próprio, né, esse tipo de manifestação, reteté, cair no Espírito e tudo, não se enquadra, né? Porque uma pessoa que tem mansidão e domínio próprio, ela não perde o domínio das suas emoções ao ponto de perder a consciência e cair no chão. Então, aqui entre os frutos do Espírito, nós já percebemos que esse tipo de manifestação não vem do Espírito. E além disso, o culto na igreja, ele tem que ter um equilíbrio, né? Ele tem que ter alegria e ao mesmo tempo reverência, né? Alguns acham também que reverência é um culto morto, que todo mundo canta de qualquer jeito, desanimado, não diz um amém, não agradece a Deus pelas coisas. Esse não é um culto que agrada a Deus. Agora, o culto bagunçado também, em que a pessoa não tem domínio sobre as suas emoções, também não agrada a Deus. E 1 Coríntios 14, 33 assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. E no verso 14: mas cuidem que tudo seja feito com decência e ordem, além de Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Gálatas 5, 22 e 23 é suficiente para você ver, né, que essas qualidades de caráter têm que ser manifestas na igreja e fora dela. E Se a pessoa não tem mansidão e domínio próprio, como disse Gálatas, não é manifestação do Espírito Santo isso, né?
Muito bom, professor, muito bom. Participe aí, mande a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp 0081 e também acompanhe-nos pelo youtube.com/novotempo rádio e faça a sua pergunta. Como, por exemplo, essa aqui, a pessoa colocou como anônima. A pergunta dela é a seguinte: posso perder a minha salvação se eu fizer ligadura para não engravidar mais?
De forma alguma, amigo ouvinte. A Bíblia, a salvação é definida por aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo, né? E você fazer uma ligadura, você em nada está rejeitando a Jesus e nem transgredindo o mandamento de Deus. Não existe nada na Bíblia a respeito disso, né? Não é errado um cristão, uma cristã, fazer uso de um método contraceptivo, desde que esse método contraceptivo não seja abortivo, ok? Nós não brincamos com a vida. Então, você se utilizar desse procedimento com o devido aparato médico, aconselhamento médico, não tem nenhum problema. Gênesis 1:28, quando diz, não é? Quando Deus disse para Adão e Eva encherem, multiplicarem a terra, né? A terra já está cheia, já está multiplicada, né? Tem gente até demais, iríamos assim. Então, muito melhor. Devemos ter filhos, são bênçãos do Senhor, mas com planejamento. E não adianta, por exemplo, uma família ter 3, 4, 5, 6, 7 filhos, só viver de Bolsa Família e não poder dar uma instrução devida para esses filhos, né? Bolsa Família é muito importante, né? É uma atitude muito nobre do governo em ajudar as famílias. Agora, não se deve usar isso como estímulo para ter filhos. Ter filho é muito mais do que isso. Para você manter um filho e educá-lo com escola, você precisa de muito mais do que Bolsa Família. Você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter caráter, você tem que ter princípios. Então, colocar um filho no mundo requer muita responsabilidade. Então, quem não pode ter um filho com responsabilidade no mundo, é muito melhor usar-se de um método contraceptivo para não trazer mais crianças para este mundo para sofrerem juntamente com os pais e com os demais irmãos.
Muito bem, mais uma perguntinha anônima aqui, professor. A pergunta é a seguinte: não gostaria que meu nome fosse revelado. Traí minha esposa, me arrependo muito. Já pedi perdão a Deus. Não sei se conto para ela. Isso pode acabar com o meu casamento. O que que eu faço?
Olha, meu irmão, cada caso é um caso. Eu não posso dar para você uma resposta definitiva, porque é a melhor forma de avaliar esse tipo de assunto é com um bom psicólogo ou psicóloga cristã. Mas eu vou te dar algumas orientações iniciais, sim. Em primeiro lugar, se você não tivesse abandonado o erro, eu iria recomendar, sim, que você contasse à sua esposa, porque ela tem o direito de saber que está sendo enganada, diríamos assim, ok? Então, seria mais justo fazer isso, tá? Agora, no caso de você ter se arrependido de coração e ter abandonado o erro, é óbvio, Deus já lhe perdoou. E aí você precisa avaliar os prós e contras de contar. Em certos casos de aconselhamento, eu já orientei tanto a mulher quanto o homem não contar. Por quê? Eu percebi que como eles abandonaram o erro e o contar por causa da estrutura emocional do cônjuge, o contar seria devastador. Então, dos males ia ser o maior de todos, tá? Então, é por isso que eu te digo, cada caso é um caso. Eu não recomendo que agora você fale sobre isso. O que você tem que fazer é se ajoelhar diante de Deus, pedir o perdão, e Ele já purificou você. Ele não depende de você contar à sua esposa para ser perdoado. Agora, se você quer avaliar mais isso, se tem que ou não contar, aí o irmão deveria conversar com um bom psicólogo cristão para avaliar os prós e contras, para esse psicólogo ter uma noção da estrutura emocional do seu cônjuge. Tem casos que contar foi bom, porque ambos conseguiram acertar aquilo que estavam errando para que um contribuísse para com o outro a fim de que o adultério não ocorresse mais, mas tem casos que o contar é muito devastador. Então vale a pena fazer um trabalho só entre você e o psicoterapeuta. Tá ok? Então vá a um psicoterapeuta, porque aí sim você pode fazer uma avaliação melhor desse tipo de caso. Mas creia, meu irmão, no perdão de Deus. Deus já lhe perdoou, desfrute da paz de Cristo, porque Deus já lhe perdoou.
Muito bem, outra perguntinha também do sexo feminino aqui, são os problemas, as dúvidas que existem aí. Então nós vamos colocar aqui a pergunta da Fátima lá de Barreirinhas. A pergunta dela é a seguinte: professor, eu gostaria de saber por que que as mulheres em geral adventistas do sétimo dia não podem pintar as unhas, com esmaltes escuros, usar joias, por que de tudo isso? Se é pecado, na Bíblia está escrito que não pode usá-las, porque nos tempos passados as mulheres hebreias usavam, né, e adorando a Deus. Eu sempre gostei de usar esmaltes fortes, né, joias. Agora eu me batizei há pouco tempo e tenho essa dúvida ainda. Eu ainda não consegui vencer isso daí. O que que a Bíblia pode orientar?
Vamos ajudar a nossa irmã. Em primeiro lugar, minha irmã, não é o uso ou não uso de joias que vai levar alguém para o céu ou tirar alguém do reino dos céus, né? A salvação é um conjunto de coisas, em especial aceitar a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Agora, quando a partir do momento em que a mulher cristã e o homem cristão vão conhecendo o Evangelho, Deus propõe um estilo de vida diferente para os seus filhos, porque ele vê que esse estilo de vida diferente é melhor para a saúde e é melhor também para o testemunho pessoal como cristão. Tá? Não é uma questão de moral, tá? O uso ou não de joias, não tem nada a ver isso. Né? Tem muitas moças e senhoras decentes que usam joias e tem muitas moças e senhoras indecentes que não usam joia nenhuma. Tá? Então não é uma questão de moral. Agora, Deus propõe um estilo de vida diferente para suas filhas e para os seus filhos. Eu vou ler isso para você em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Mas antes, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você foi criada num contexto em que você se sentiu bem. A sua autoestima, ela foi trabalhada, diríamos assim, com as joias. Então, para você perder o gosto por isso, requer mais tempo realmente. E Deus entende você. Só que isso é um indicativo de uma coisa importante, minha irmã. Você vai ter que aprender a ser feliz com você mesma, a se achar bonita sem as joias. Porque se você depende das joias para se sentir bem, é porque há um probleminha aí na sua autoestima. Entende? Mas Deus entende você. Deus dará o tempo que for necessário para você trabalhar essa questão e você se sentir bem com você mesma sem as joias. E o texto bíblico que nos mostra o estilo de vida que Deus propõe para as mulheres cristãs e que se aplica para os homens também é 1 Timóteo 2, 9 e 10. Você pode ler depois também 1 Pedro 3, 13 e 4. E o texto diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Olha o primeiro princípio, né? A aparência não deve chamar tanto a atenção quanto o caráter e a conduta. Né? Que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou seja, o cabelo não pode ser chamativo. A mulher tem que se cuidar, sim. Ué, como é que uma mulher feia, desarrumada, vai se manter atraente para o marido? Não tem como. Só que a Bíblia orienta como, né? Ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Então aqui está o resumo de tudo, né? A mulher não deve priorizar cabelos chamativos, ouro, pérolas, que envolve joias, e nem roupas caras. Então aqui tem uma coisa interessante também. Tem alguns homens que gostam de falar das mulheres que usam joias, mas eles usam roupas caríssimas e estão transgredindo o princípio também. Né? E aí o verso 10 diz: pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Então aqui está o estilo de vida, irmã, que Deus propõe para você, para todos os seus filhos. siga esse estilo de vida na medida do tempo em que Deus for lhe ajudando, lhe ensinando, lhe capacitando. E um detalhe, trabalhe a sua autoestima. Trabalhando a sua autoestima vai ser muito mais fácil para você.
Legal, muito bem. Outra perguntinha. Participe aí, ó. Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. E também hoje pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio, tá bom? Essa aqui chegou pelo YouTube. Quem mandou foi o Rômulo Benjamin, ele é de São Paulo. E a pergunta dele é a seguinte: professor, segundo o relato de Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e também com base em João, em que diz que o Verbo estava com Deus na criação, por que que a senhora Ellen White cita no livro Patriarcas e Profetas que o soberano do universo não estava sozinho em sua obra de fazer o bem? Ele tinha um companheiro. Se o Espírito Santo também estava presente, então por que ela cita apenas a presença de Cristo e não da Trindade? E aí, professor, um problema pelo de Trindade?
Pelo seguinte, no Patriarcas e Profetas, o propósito dela, neste trecho, era falar da criação, e também ela faz isso na História da Redenção. O objetivo era focar em Deus Pai, em Deus Filho. Isso não tem nada a ver com a ideia de que talvez ela estivesse sugerindo a não presença do Espírito Santo. Por quê? Pelo seguinte, quando você vai para outro livro dela, que é o livro Evangelismo, né? No livro Evangelismo, ali na página 671 em diante, ela tem várias declarações sobre a Trindade e sobre a pessoa do Espírito Santo como sendo uma pessoa divina. E em vários dos seus escritos, Ellen White se utiliza de Gênesis 1:2, que fala do Espírito Santo na criação, pairando, né, sobre o planeta, mostrando que o Espírito Santo estava presente na criação. Então você não pode interpretar, Ellen White, o que ela fala sobre o Espírito Santo lendo uma declaração só do Patriarcas e Profetas. Ela tem várias obras, né? E no livro Evangelismo, por exemplo, ela tem várias citações sobre Trindade. E eu estou lembrando agora, no Desejado de Todas as Nações, página 671 em diante, ela fala claramente das três pessoas da divindade. Então, meu irmão, se quisermos entender a presença do Espírito Santo nos escritos de Ellen White ou de qualquer outro autor, nós temos que considerar o conjunto desses escritos e não apenas um deles.
Muito bem. Mais uma perguntinha aí do YouTube, hein? O pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa pergunta é daquelas capciosas, professor. Então, se prepara aí. Quem são os sete reis descritos em Apocalipse 17:9? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para a gente contextualizar. A Bíblia diz o seguinte em Apocalipse 17:9: isto exige sabedoria e entendimento. As sete cabeças são sete montes onde a mulher está sentada. Elas também são sete reis. Quem são esses sete reis que apresenta Apocalipse 17, professor?
Existem várias interpretações em relação a este capítulo e ainda não se chegou a um consenso. Nenhum teólogo pôde bater um martelo e dizer especificamente quem são esses sete reis. Agora, quando nós analisamos o capítulo 17, à luz do método historicista de interpretação, e quando percebemos que no capítulo 17 e também no capítulo 13 são mencionados poderes, um poder religioso e outro político, que estão batalhando e que batalharão contra o povo de Deus, nós conseguimos ter uma interpretação inicial, mesmo que não possamos bater o martelo, tá? Os eruditos diferem na compreensão de todos os sete reis mencionados aqui no Apocalipse, mas no geral existe um consenso de que se referem a sete formas de governo, a sete poderes que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. E como que esses eruditos deduzem isso? Vamos aqui fazer uma leitura. No versículo 10 de Apocalipse 17 é dito assim, ó: cinco deles já caíram, o sexto está governando. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. E o sétimo ainda não veio. Ou seja, se o sexto está governando nos dias de João, então nós temos que identificar qual era o governo ou império que dominava nos dias de João. E não é difícil. Nos dias de João, quem governava era Roma. Tá? Então, o que, que isso indica? Antes de Roma, haveriam cinco. Roma seria o sexto e o sétimo surgiria depois. Então, no geral, os eruditos, repito, diferem, mas no geral eles entendem o quê? Que os cinco impérios que dominaram, que oprimiram o povo de Deus antes de Roma foram Assíria, Egito, Babilônia, Medopérsia e Grécia. O sexto, Roma. E o sétimo que viria depois, e que também é oitavo, seria Roma Papal. Porque de Roma surgiu o papado e que perseguiu e oprimiu o povo de Deus na Idade Média. Outros eruditos não vão começar a descrição dos reis por Assíria. Então há algumas diferenças, mas no geral se interpreta assim. E eu finalizo, eu não vou dedicar meu tempo para isso, mas só para finalizar, existe uma teoria absurda de que os sete reis são sete papas. Né? Um cristão responsável com o método historicista de interpretação não vai acreditar numa bobagem dessas. Tá? A ênfase do Apocalipse, desde o capítulo 13, não é em papas isolados. A ênfase é no sistema religioso papal como um todo. Então, descarte essa teoria, porque eu percebo até o seguinte, os adeptos dessa teoria de sete papas, eles não se interessam, eles não se tornam melhores evangelistas. Né? O que, que diz Mateus 7, 15 e 16 sobre um profeta, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Quando você abraça uma doutrina ou uma teologia, ela tem que tornar você uma pessoa melhor. Se ela não torna você uma pessoa melhor, ela é falsa. Quer ver um outro exemplo? Essa teoria absurda, ridícula da Terra plana. É você tentar discutir com um terraplanista de uma forma educada, ele xinga você. Ele te menospreza, ele te despreza. Se pelos seus frutos os conhecereis, isso prova que a teoria da Terra plana fez mais mal do que bem, então é falsa, não vem de Deus. A mesma coisa essa teoria dos sete papas. Então, sejamos sábios, amigo ouvinte, não sejamos como Paulo diz em Efésios 4, 14 em diante, não sejamos como meninos agitados por todo o vento de doutrina, sejamos maduros espiritualmente, estudemos a Bíblia e avaliemos as implicações e as consequências de aceitarmos certa doutrina e avaliemos os resultados dela na nossa vida. Essa doutrina me torna melhor? Me torna mais desejoso de compartilhar o evangelho com as pessoas? Se não me torna melhor, se não me torna evangelista, é do diabo, não vem de Deus. Simples assim.
Muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Essa chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Reginaldo. A pergunta dele é a seguinte. Bom dia, dupla abençoada. Tenho muitas dúvidas. Me esclareça uma. Quando Jesus voltar e levar os seus à terra, ou melhor, e levar os seus, a terra vai ficar em trevas por 1000 anos. A minha pergunta é, onde estará o sol e a lua? A Bíblia fala alguma coisa? Já que ele está falando das trevas, esses astros vão deixar de brilhar também?
Não, os astros continuarão brilhando, mas por que, que a Bíblia diz que vai estar ali em trevas? Como a terra vai estar destruída, amigo ouvinte, imagine. Diz Apocalipse 6, 14 a 17, quando Cristo voltar, as ilhas e os montes vão se mover do lugar. Ou seja, vai ser um terremoto global. Imagine como que um planeta vai sobreviver com um terremoto global. Se um terremoto local já causa uma destruição, imagine um global. E, obviamente, vai ficar subindo fumaça, poeira. Vai ser uma destruição total. Então, é óbvio, né, que o planeta não vai conseguir ser bem iluminado, não vai ter vida, porque vai estar tudo destruído. Então, é esse o sentido que o texto quer dar. A Bíblia não fala, em nenhum momento, da destruição dos astros.
Temos mais um minutinho, vamos ver se a gente consegue responder essa. Quem mandou foi o Adriano pelo WhatsApp. Professor, gostaria de saber que Deus atuava no Antigo Testamento. Se a resposta for Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, quando na história da humanidade Deus Pai atuou de fato?
Na verdade, no Antigo e no Novo Testamento, nós percebemos as três pessoas da divindade atuantes. As três.
Mesmo o Espírito Santo?
É. o Espírito Santo também. As três estão ali presentes, né? O que você percebe é que o Pai atua mais, o Filho menos e o Espírito Santo aparece menos nos bastidores. Porque no Antigo Testamento, por causa da sociedade ser politeísta, crer em vários deuses, não seria sábio Deus se revelar claramente como triuno.
Didaticamente, né, professor?
Ele tem que se revelar de uma forma que as pessoas entendam. Então, a ênfase no Antigo Testamento é em Deus o Pai. Mas você vê atuações de Cristo como aparecendo como anjo do Senhor. Você vê o Espírito Santo na criação em Gênesis 1:2. Você vê o Espírito Santo atuando nos profetas ao longo do texto. Então, as três pessoas da divindade são atuantes, tá bom? Um aparece mais do que o outro por causa da função diferente e por causa do momento histórico que era necessário que assim o fosse.
Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que respondeu as perguntas e a você, principalmente, ouvinte, que tem feito esse programa acontecer através das suas dúvidas. E com certeza, as respostas às suas dúvidas, muitas e muitas pessoas vão aprendendo junto sobre a Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, professor. Obrigado mais uma vez aí e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser, Tito, estaremos juntos. Obrigado, amigo ouvinte. Lembre-se que nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço.
Tchau.
Na Mira da Verdade.